Vilela!
Se você me permitir, posso fazer a dança do animal. Ah, seu animal. Dança para o Vilela. Que é o animal? Uma dança para você. O animal de hoje. Ou a dança do animal. O animal.
Vilela gosta.
Dança gosta, né? Só fazer, ó.
Colar na mãozinha em pia.
Vou me emprestar, só vou me emprestar o animal. Bem, temos aqui o Vilela. Do Inteligência Limitada. Opa, conversando com a gente.
Até às 8 da noite.
Tem uma questão pro Vilela. Primeiro, parabéns aí. Pô, sucesso obrigado. Absurdo do nosso sim, Inteligência aí.
Hoje em dia é o que tem mais views na, de podcast.
É o maior. Você destruiu o Flow.
É o pirocuso.
Acabou com o Flow e pode
pá também. Estamos ganhando.
O Flow perdeu muito porque o
foi desfalcado.
Monark saiu.
Liberdade, meu. Liberdade.
O Monark saiu. E o Barba.
E ele tá vagabundo. Faz só 2, 3 por semana.
É o Igor.
O Igor não quer mais fazer.
Certo. Cansou?
Cansou. Veio aqui de chinelo e bermuda.
Falta de comprometimento.
Ela vai treinar sem camisa lá no Cariani.
Mas posso falar, mas você também tá meio cansado. Eu vejo.
Tô. Tá muito cheio. Ele tá colocando muitos debates pra falar dele.
Aliás, o Alba não foi no último.
Fugiu, hein?
Fugiu. Lacrolas e Nerdolas. Ele não parou a internet.
Mas olha,
você curtiu. Curtiu, não curtiu?
Arregou.
Curti, mas eu não tenho nenhum interesse em fazer debate. Agradeço.
Aceitou o convite e arregou.
Nossa, não tem interesse em fazer debate. Mas eu vi, foi bem legal.
Foi bom,
gostei,
né? Mas gostei. O que é Lacrolas e Nerdolas?
Você faz parte da Liga Nerdola também.
Sim. Mais ou menos.
Mas o Nerdola, que são os nerds mais à direita, que reclamam da lacração.
Sim.
E tem os Lacrolas, que colocaram o apelido dos Nerdolas, que vocês assumiram,
sim,
né?
Sim, sim.
Os Lacrolas, que são os caras que não tem nada disso, vocês estão exagerando. Aí tava, cara, todo mundo pedindo, faz debate.
Mas é
aí chamei uma galera do Liga Nerdola e os Lacrola. Só que
quem
eles não
é o
quiseram...
principal nome do Lacrola?
Quem é Lacrola? Ah,
ninguém
cara.
Se denomina como Lacrola.
Eles
né?
não gostam de. Tanto que eu não pude colocar nem Lacrola verso
Nerdola
lá.
É isso aí.
Porque
é
eles
entendeu?
Não querem se denominar como Lacrolas, entendeu? Eles veem como pejorativo. E os Nerdolas, assim como os palmeirenses, assumiram lá o lance do porco lá. Estão chamando de porco, então agora é porco. Porque os caras começaram Nerdola com sentido pejorativo, né?
Sim, já os Nerdolas seriam nerd de extrema direita.
É, os caras que gostam de bonequinho.
Opa, eu gosto. E aí o pessoal, não, pode chamar de Nerdola aí, vambora. Aí adotou o nome Nerdola, e aí eles não gostam do Lacrola.
É, do lado mais à esquerda você tem o Omelete, tem... quem mais?
Jovem assim? Nerd.
Jovem Nerd e tal. E do lado do Nerdola, o Peter Jordan, o Linhagem Geek, Heróis e Mais, Macho Geek
é o melhor
Macho
de todos. Kibe? O Emílio
Macho
gosta Kibe do
é
Macho
bonito.
Geek. Macho Geek é o melhor de todos. O Wagner Tomazoni,
que foi lá, cara. Sim. Ele é bom pra caramba, né?
Sim.
Então, eu não conheço ninguém. Não,
mas é tudo molecada. É tudo
jovem, juventude.
A gente tem um grupo que a gente coloca ata todo dia de manhã, que todo mundo vai falar. É, a gente é bem organizado.
Mentira.
É.
Tem um sindicato.
Na madrugada, antes do debate, a gente ficou ali 3 horas, todo mundo.
Gente.
Definindo ali os comentários.
E agora com Branca de Neve.
Os caras não estão dormindo.
Nossa.
Ele ficou revoltado na Barbie.
Nossa,
ele pirou. Ele
cancelou.
Não pode! Ele ficou
quis
piroca
bater na
cabeça.
É uma bobagem. Sim. Isso aí é uma coisa de cara que já tá com a vida bem ganha. Sim.
Opa! Por isso que a gente faz podcast.
Não é? Fala a verdade.
É, né?
Comprar um bonequinho por R$500, você precisa ter muito dinheiro sobrando.
500, 1.200.
E uma raquete. E uma raquete que paga R$300 pra fazer foto. Uma raquete picobó a R$1.000.
Não, eu o cara que 300 conto pra fazer o Emílio do Superman.
É, mas isso vale.
Que?
Ele
gasta dinheiro.
É dinheiro da produção do programa, do Delário.
Ô, Vilela, qual foi o maior embate de podcast, já que a gente tá falando nesse assunto, que
de
eu lembro
debates?
De debates. Por exemplo, Nando Moura falando inglês com o Nicolas Ferreira.
Ah, não, isso é
fantástico.
Esse foi o meu primeiro debate, ou seja, eu não tinha experiência nenhuma, chamei dois caras que estavam se matando na internet, olha que ideia idiota, né? Vamos chamar pra cá, vocês estão brigando aqui, vem aqui.
Vem brigar aqui que me dá audiência.
E aí eu fui saber depois que chega um com 3 caras, chega outro com 3 caras, e depois eu fui saber assim, mas vocês não levaram ninguém armado, não. Tava armado de um lado e de outro, meu filho dormindo 2 andares pra cima.
Aqui, o tiro não chega lá.
Armado.
É, os caras que já estavam tretados foram meio que segurança lá. É. E rolou, o Nando colocou na rede dele, o clima quando chegou. O Nicolas chega antes com três caras, tinha um cara meio fortinho lá, falei, esse cara deve ser o segurança aí.
Linha de frente.
É. Aí o Nando, ele sobe, coloca a mão no ombro assim do Nicolas e fala, quem é o anão aí, alguma coisa assim. Aí o cara levanta e fala, você é da mesma altura, não sei o quê. Aí posso falar o que ele falou?
Pode, lógico.
Aí o Nicolas falou, o travequeiro, não sei o quê. Ele falou, o quê? Me prova. Aí ficou aquele bate-papo que eu falei, opa, já separei e comecei até o programa meio antes, já sentar, senão não ia nem entender mais.
Ah, isso antes.
É, isso antes de começar. Nossa. Aí, cara, tava aquela tensão, eu falei, cara... Naquela época não tinha uma equipe grande. Tava eu, operador e só. Como que a gente ia controlar uma briga lá com sete, oito pessoas?
É o Nicolas e o Turbante?
É o Turbante.
É o
Turbante. É, como é que ele se chama? Nando.
Nando Moura.
Eles mas eles começam a falar inglês. A briga vira inglês.
Quanto vai cruzeiro, eu não sei o quê. E aí. Aí eu tô lá vendo o chat.
Ó a carinha.
E aí.
Olha, mano.
Cadê o áudio?
Vou falar, vou falar.
Estão ouvindo?
Não tem áudio.
Ah, não tem
você
áudio.
Quer você falando? Ah. Quer pagar isso. Na minha frente aqui agora
pelo
que você
quê?
É tranquilinho?
Pelo quê,
sei
cara?
Lá, ninguém chama os outros amores de quê? Vagabunda, não.
Esse cara tava me ameaçando, inclusive perdeu um processo.
Você também faz isso, inclusive, vou aqui me bater um aqui. Ah,
é, ó a carinha dela.
E você inclusive vai perder um também,
inclusive. Inclusive você perdeu um processo.
Ó a carinha do...
Eu tô tenso, cara.
Você sabe o que é engraçado?
Eu tô tenso.
Você sabe o que é engraçado nessas coisas? Virou uma coisa meio apaixonada.
Ah, sem dúvida.
Né? Virou uma coisa meio...
Sim, torcida, né? Meu?
Então, mas eu sou da antiga... Eu não me emociono com política. Eu não sei se é porque não. O cara da antiga... Os caras, a gente quer, 70, quer mais da antiga.
Eu já vi tanta gente
velha guarda.
Os caras mais da antiga, sim. A gente sabe que não tem... As pessoas são apaixonadas... Elas são apaixonadas por isso. É uma coisa.
É o que sai o presente
do coração, cara.
Do mesmo jeito, vai ter que
usar. Do coração é engraçado isso.
Mas será que o fenômeno é a rede social que tem comunidade?
É, lógico.
Que o cara tá jogando pra torcida.
Tá lá, ele já sabe os cortes que vão surgir depois. Então ele tá muito preocupado com o corte.
Isso aí.
Se o cara falou alguma coisa, ele tem que responder. Mas depois desse debate, a gente nunca mais teve um debate assim. Foi tudo muito tranquilo. E eu fiz muita pacificação de gente que tava tretada na internet, foi lá. E aí os caras, frente a frente, é outra coisa. Uma coisa você na internet. Outra coisa é o cara tá na tua frente. Você viu o tamanho da mesa.
Lógico.
Se o cara esticar o braço aqui, acerta o tapa na cara do
jujuba.
E aí eu percebo que lá na frente os caras se tratam com mais respeito. Esse próprio debate entre Lacrola e Nerdola foi, meu,
é super foi intelectual. Também, né?
Não, mas se fosse lá também, você viu, agora eu tô colocando tempo, os caras respeitam, a gente muda o microfone. Então eu aprendi muito, assim, com isso. E depois que foram os políticos também, a gente fez todo mundo agora, fez duas rodadas da prefeitura. E cara, o do Pablo Marçal tinha 1.200.000 pessoas, eram dois dias antes da eleição. Foi o episódio que ele queria mostrar o laudo no meu programa. Sim, eu falei, não, bolo. Você tá louco, não vai mostrar. Ele queria porque queria mostrar o laudo lá. Há dois dias da eleição eu não deixei mostrar. Senão, pô, imagina aí.
Podia te ferrar.
Caiu o canal.
Mas como que você faz pra, que nem você falou dos cortes, conduzir pra que não caia nisso? Tipo, você tá vendo que o cara tá querendo fazer o corte.
Ah,
ao invés disso e conduzir pra uma entrevista bacana.
Então, hoje em dia eu tenho muita experiência com isso, por exemplo. Foi um convidado lá e o cara dá um exemplo, às vezes, errado, que você sabe, putz, o cara vai ser cancelado no dia seguinte. É, então eu já conserto, assim. O cara, eu sou
dá
meio.
Uma salvada, né?
É, eu acho que foi o
A Flor cantor... Preta.
Não, a flor Preta me pegou totalmente desprevenido, você sabe
disso. Esse é embaçado, né?
Mano!
Bora Bill.
Mas isso eu não faço mais. Levar um cara que não tá acostumado a dar entrevista. O cara ficou famoso de uma hora pra outra, você já coloca ele ao vivo? O cara não sabe, velho. Aí tá o Palhaço Amendoim.
Só a turma.
Acabando o programa.
Amendoim é gênio.
É gênio. Aí no final do programa, colocou, ele fala. Eu já. Encerrando, cada um encerra, ele falou: posso contar uma piada de humor negro? Já subiu. Eu falei, conta. Aí ele contou uma piada normal. Eu falei, mas não é de piada de humor negro. Eu falei, eu sou negro, então piada de humor negro. Beleza. Tchau. Aí o Borabil falou: eu também tenho uma.
Entendi. Aí ele falou, mandou a pérola.
Sabe por que não tem flor preta?
É.
E eu não conhecia a piada, cara. Eu falei, não. Aí ele me conta uma piada.
Tá barbaridade.
Uma barbaridade. O palhaço ficou triste. Eu fiquei com aquela cara. Pareceu The Office, eu olhando pra câmera, falei, vai ter que cortar, né? Ao vivo. Só que na internet não tem essa de cortar. Você fez ao vivo, já tem gente gravando. Tinha cortes já saindo. E o Borabil. Ele subiu e desceu assim. Foi a trajetória mais rápida da história. Mas já aconteceu, logo depois disso, né? Que a gente vai aprendendo. De um cantor lá falou alguma coisa, eu já corrigi. Falei, pô, ele. ele quis dizer autista, mas não nesse sentido. Você que fala, sou meio autista, às vezes eu fico meio distante. Falando, não, eu entendi o que você falou, mas não usa a palavra autista e tal. É. Eu sei que o cara vai se queimar, né?
Mas a audiência também gosta disso. Gosta. Audiência. Audiência. Não, é que o circo pegue fogo, mas o palhaço se foda. Muito.
Junto com o circo.
Não basta.
Se o palhaço
não basta o circo pegar fogo. É. Essa turma. Essa cancelamento.
Torce pro
não é cancelamento aqui. É como é que chama lá o cara que a população vai lá e de.
Linchamento virtual.
O brasileiro é o povo que mais ama linchamento. Eles gostam do linchamento. Então não basta o circo pegar fogo.
Vocês não acham
que... Você destruiu. Ele quer ver você se fuder.
Mas eu sinto que hoje o cancelamento perdeu força pra caramba.
Imagina, olha o Frei, pô.
Antigamente o meu nome aparecia no trend topic, eu já falei, putz, o que foi agora? Aí foi vendo nada.
Não, mas é o cara que tá em auge, no auge.
O Frei agora.
O Frei. Porque o Frei tá no auge. Tá,
o cancelamento. 2 milhões de pessoas. Quando eu fui lá, o ano passado, 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 pessoas. Ah, ele veio aqui já, né?
Já.
Cara, putz, é uma das pessoas que vai muito religioso, vai de pessoal de toda a religião lá, e algumas pessoas, pra mim. Você trocando ideia nos bastidores e à frente, assim, tem alguma coisa especial, cara.
Te tocou,
e o Frei, né? O Frei, ele tem uma sabedoria, um olhar e uma preocupação, porque as pessoas não sabem como é antes. Ele vai lá, ele fala, pô, você quer reza por você? Vamos lá, toda a equipe, reza junto, troca ideia, sabe? É um cuidado.
É de verdade. Tem algo diferente ali. Eu tava tentando descobrir.
É um cara legal,
Eu tava tentando explicar a sua história.
Ele fez voto de pobreza, né? O pessoal acha que ele ganha dinheiro com isso.
Eu tava tentando explicar a sua história. Você pegou o teu carro junto com a sua mãe e foi lá com a
Junto com a minha mãe, com a produtora e mais outro, um câmera, né?
Beleza. E o que aconteceu quando você foi pra lá?
Cara, era um carro todo filmado, uma BM, né? Um carro, assim, legal. A gente tava indo lá pra muito longe. Qual que era o bairro, o Fabi?
Longe.
Aí, cara, um carro da polícia atrás da gente, ainda pega faz um contorno errado. Os caras apontando aqui a bazuca pra gente. Abre o vidro. Eu falei, abrindo o vidro, minha mãe desesperada no banco de trás. O cara do meu lado, filmando.
Na vila.
É. Sua mãe grita, sequestro.
Você é playboy.
Não sei o quê e tal. E ele fala, eles achando que era sequestro relâmpago, né? Porque tinha duas mulheres atrás. Abre o vidro de trás. Eu não abria. E não sei o quê. Aí o outro policial me reconheceu. Porque antes dele me conhecer, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô indo rezar com o Frei.
Olha, eu pareço uma piada. O Neymar falou a mesma coisa.
O senhor não vai acreditar, senhor. Senhor, não vai acreditar, senhor. Mas eu tô indo rezar com o Frei. E não sei o que e tal. Aí, pô, e aí rolou aquela tensão, né? Você tá armado. E minha mãe ainda fala, eu tô armada com um terço. Eu falei, mãe, não é hora de piada, cara.
Boa,
eu tô falando sério.
Agora
falou, senhora, eu tô falando com ele, assim. Aí reconheceram, foi de boa. E na volta a mesma coisa. Já de dia, os caras pararam,
fizeram encostar. Esses carros não passam na vila.
Ele falou, esses carros não tem por aqui.
Não tem na vila.
É sequestro relâmpago.
É. O que é? Santa Amaro? Mas Santa Amaro lá não.
É, mas lá Santa pra... Lá já no final, já.
Eu acho que
já,
não, hein, cara. Não é Santa... Fabi.
Fabi não, é Santa Amaro lá.
A gente andou, hein. Foi longe. É, bem longe. E na volta também.
Também?
Estourou pneu.
Putz.
O guarda parou a gente, fez a gente estacionar, mão na cabeça. Putz. Não sei o quê.
Sua mãe tomando em
conta. E minha mãe tentando sair do carro. Pelo amor de Deus, ele é não sei o quê. Fica aí, senhora, não sai do carro. Foi uma tensão, cara.
Você é cristão mesmo? Você é de rezar?
Só que eu sou evangélico. E minha família é muito, muito católica. Minha mãe é católica pô, ela desbloqueou já santo que nem exige, tanto que ela reza o terço, cara. Ela é de... Não, minha mãe, eu tô vivo até hoje por causa dela, porque ela reza muito, cara. E ela tem uma... Eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa força da oração. E minha mãe, cara, é muito assim. Minha mãe, meu pai, toda a minha família... E eu sou pro lado mais evangélico, mais respeitoso.
Essas igrejas modernas?
Essas de
Lagoinha.
De parede preta, né?
Os caras aumentam muito o som lá.
Da Lagoinha.
O som muito alto.
Exatamente.
Lá de Alphaville.
Vou falar.
Balada.
Não precisa aumentar o som dessa maneira.
Que Deus não é surdo, né?
É. Eles aumentam o som.
Mas é balada de Cristo,
né, mano? Tem que vibrar.
Não é? Não é, é isso?
Bar de
não precisa. Não precisa aumentar o som daquele
mas
jeito.
Mas aí eu vou na do Lamartine de vez em quando, que aí ele é mais velhinho lá, é mais de boa.
É.
Isso que eu ia perguntar, ô Vilela, porque, pô, você recebe o Lamartine, você recebe o Rodrigo Silva, o Frei Gilson.
É.
O teu podcast, ele foi um dos principais, acredito, na conversão de muita gente. Você tinha essa ideia e você também mudou muito depois de tanta assim, entrevista nessa parte teológica do
cristianismo? Cara, eu me reaproximei de Deus, na verdade, né? Porque eu tava meio afastado, não tava indo pra igreja e tava aquela meio vagabundo, né? E aí com meu pai, é sempre na dor, né? Meu pai quase morreu, um pouco, tá com Alzheimer, com Parkinson, caindo pra caramba, não pode mais dirigir. E aí teve uma fase, eu falei, pô, vou perder meu pai. E aí, cara, aí eu acho que tava o Lamartine no dia que eu soube, aí depois o Frei Gilson, pedi oração pra ele, chorei, falei sobre o silêncio, né, que eu tava rezando e não vi a resposta pra Deus, falei, o que eu faço, né, e tal, e esse corte viralizou pra caramba, eu falando sobre o silêncio de Deus, né, que eu tava orando, rezando há muito tempo e não sabia o que era pra fazer em relação ao meu pai, em relação à minha família, que eu sou muito ligado ao meu pai, né, ele foi já no meu programa, é uma entrevista super, super emotiva também, e aí eu me reaproximei. Porque aí, cara, é o lance da dor. E aí as coisas começaram a melhorar. Pra quem não acredita, vai falar que é coincidência. Eu acho que tem tudo a ver. Meu pai tá melhor hoje em dia. Minha família tá boa. Tá todo mundo bem. Então eu me reaproximei e eu me permito lá sentir, né? Normalmente o cara que entrevista, ele tem um distanciamento. Mas lá, como é minha casa, cara, eu recebo na minha casa, eu tô brincando com meu filho, desço...
É meio vagabundo isso, né?
Total.
Genial.
É. Trabalhar em casa.
E aí reclama depois.
Não.
Mas não é constrangedor receber o Roberto Justo na minha casa.
Desce aqui. Desce no térreo.
Desce no térreo. Pera aí que eu tô dormindo.
Espera que eu vou comer uma tapioca.
Desce de pijama, né?
O Alba falou que você ainda atrasa. Você consegue atrasar.
Ele atrasa.
Por isso que ele não vai
mais.
O cara fica tomando.
Ei, Vilela, conta essa história direito aí.
É, mas eu atrasei com o Alba mesmo.
Meu, ele reclamou. Lá.
Quando?
Não, falou que.
Fala depois. Mas, não, e ele falou que não vai no teu porque é mais de 4 horas.
Esse não, mas lá com você a gente faz 3 e meia. Só.
Uma hora.
Mas o Tasso, quando foi lá, a mulher dele ligou.
Nossa senhora.
Sim. Ele tava. A mulher falou: onde você tá? Aí ele falou: liga a internet. A mulher achando que ele tava traindo ela e tal.
Perguntas?
Os caras estão brincando.
Não, só pra explicar, é minha casa, mas vocês já foram lá, a entrada é totalmente separada, não passa pra lá, entra pela garagem e tal, tem todo um caminho legal, então, assim, é bem reservado.
Bem legal.
Porque no começo, quem foi no começo, na época do Danilo Gentili, os primeiros 50 programas, passava pela minha sala, cara, tava minha mãe cozinhando.
Eu queria ter de elevador, você não deixou.
Mas, ô Vilela, falando dessa zoeira aí do tempo, quando que você vê que o pode render 6 horas ou não, ou você não tá nem aí, você vai perguntando, enquanto o cara não fala, meu, já deu, vai.
Cara, hoje em dia eu tô tentando não fazer tão longo por causa disso, porque eu tô fazendo muito podcast.
É que você tá em casa pra você tranquilo.
É.
Ah, que se dane o cara.
O Cossiello tava com você lembra? Tava com criança pequena, lá foram 8 horas.
8 horas.
Ele saiu, tava amanhecendo.
A criança tava adulta.
Porque, poxa, o Zuckerman que vai ser pai de novo.
Ele queria ficar longe.
Ele quer ficar longe de casa, é sem clima.
Então, essa é a ideia. Mas o Pirula. Pirula é um cara que vai lá e a gente fala, Pirula, não vamos passar de 6 horas. Porque é o
tipo, vamos passar
porque ele, cara, ele não consegue ser. Ele é
objetivo.
Ele,
não é
objetivo. Você faz uma pergunta, é 40 minutos. A gente já. A equipe já faz rodízio com ele. Quando tá em ele lá, fala, é uma equipe até meia-noite e outra de meia-noite até.
Meu Deus,
sério.
Então, ninguém, mas o que funciona, o que, pelo que eu percebo, o que funciona são os trechos, né?
Corte.
Então, os trechos. Ninguém assiste.
Ninguém assiste.
Retenção, tá mais pouco. Pô.
Não, cara,
retenção.
É absurdo. Sabe por quê? A pessoa não é que assiste, ela tá na academia, tá no trânsito,
então, mas
deixa rolando. Não, ela tá ouvindo. Ela ouve.
Vai viajar 3 horas e meia, maravilhoso. É.
Muita gente não, trabalha
não, eu sei, eu tô
de
dizendo.
Uber.
Não, mas eu o que eu vejo é que o que tem muito são aqueles trechos importantes.
Sim.
Emílio,
viraliza,
não sei o quê, tal. Aí vai lá, tá, você vai. E aí o que acontece? Eles deixam um espação, eles deixam uns 10 minutos antes. você vai só resolver no final.
Isso.
Pra o que você falou, né? Mas aquilo é pra quê? Pra monetizar?
Não, os dois monetizam, mas o programa inteiro monetiza mais do que os cortes, por incrível que pareça. Porque a retenção pro YouTube é maior. Você deixa um cara assistindo 5 horas, pro YouTube é melhor do que ele assistir 10 minutos. Caramba. Então eles preferem que você. Eles divulgam mais o teu programa inteiro. E todo corte, se você for ver, assista a partir daqui. Então você vê um corte e fala, cara, o que rola depois daqui? Você clica e vai direto pro programa inteiro. Então, os nossos números de programas inteiros, pô, do Frei Gilson tá batendo 7 milhões, caramba. Bolsonaro é 19 Opa. Milhões, o do Rodrigo Silva é 14 milhões, a Ana Beatriz, 15 milhões, é assim, são números muito grandes, porque e você vai ver a retenção, o pessoal assiste o programa inteiro, porque é até estranho, o pessoal falava assim, ninguém hoje quer mais assistir coisa comprida e tal, mas eu tô vendo que a galera tá assistindo na TV de casa, o programa, é o programa da noite, ela tá jantando, deixa lá e tá assistindo, tá treinando e tá ouvindo, então assim, a maior parte das pessoas que chegam em mim hoje é diferente de quando eu trampava de comediante, que o cara já chegava dando tapa na bunda, falando piada e tal, hoje em dia eu faço parte da família do cara, eu falo, meu, todo dia eu te assisto, meu marido não vai dormir sem te assistir, minha mãe,
Soares, não.
Minha mãe é fã de você, todo mundo que vai lá de convidado, fala, pô, minha mãe que encheu o saco pra vir aqui e mandar uma mensagem pra ela, assim... Tem muita gente que não ia no meu programa, tá indo por causa desse lance que tá entrando mesmo na casa de todo mundo, cara.
É um sucesso.
É um sucesso. É meio companhia da galera. E quem tá fora do país, tem muita gente em Portugal e nos Estados Unidos que assiste. Porque é o jeito do cara se conectar com o Brasil, cara. Eles emocionados, assim, pô, eu assisto todo dia, porque eu trabalho de Uber, eu trabalho na construção e tal. E é o jeito de eu. Porque são 4 horas, 3 horas de uma pessoa que ele não sabe quem é. Ele não conhece essa pessoa direito.
E quando que você viu que estourou, você falou, puta, agora estourei. Velho.
Fiquei famoso.
Eu acho que foi quando a gente começou a ir pra mídia tradicional, assim. Quando o pessoal começou a pegar trechos de lá. Tá. Eu fui pro Danilo e ele falou a mesma coisa. Ele falou, pô, o Edmundo vem aqui, pergunta do acidente e não fala nada. Vai no seu programa, você nem pergunta. Daqui a pouco ele tá chorando e contando do acidente. Sim. Por quê? Porque você falou 2 horas sobre a vida dele e o cara tá à vontade
pra
abrir o coração. O Chimbinha falou, foi a primeira vez depois de 10 ou 15 anos, falou sobre a separação, sobre o fim da banda.
É que é outro...
Ambiente.
É outro ambiente. Não, né? Não é questão de ambiente, é questão do time, do veículo. Por exemplo, que nem a gente tá aqui fazendo rádio.
De volta.
A gente tem, ó, 75 mil pessoas assistindo a gente pelo YouTube.
Muita gente.
Agora,
muita gente,
cara. Mas isso aqui, perto da nossa audiência do rádio, não é nada.
Ah, é?
Não é nada.
Não é nada.
Não faço ideia. Pô,
são 200 emissoras no Brasil. São 20 milhões.
A rádio é 20 milhões. Eu ouvi 20 milhões.
O rádio é o nosso...
Você entendeu?
O rádio ainda tem, então, esse poder.
Sim, mas no Brasil inteiro.
O rádio é assustador. Você tem também a nossa audiência na TV, que é TV fechada, que é pouco, né? Que é a audiência que é TV fechada.
E tem...
TVs. Todos os canais.
Não tem aplicativo original.
Tem os aplicativos. Agora,
tem TVs. Tem tudo. Então, quer dizer, é muita coisa.
Muita gente.
Só que você não pode ficar 2 horas.
Não, é outro esquema.
É. 2 horas.
Sei.
Sabe, ser mais dinâmico. Quando você vai no Jô, eu fui no Jô e fui no Danilo.
Sim.
Tem uma pré-entrevista.
Sim.
Você tem que ser conciso e tal. E é outra
vibe. E parece que no podcast é mais aconchegante. Aqui é um negócio muito exposto. O cara tem essa dimensão. Fala, pô, eu tô na TV.
Não,
lá parece um bate-papo, é muito mais aconchegante. A galera
aqui, com quantidade de câmeras, quantidade de equipe lá.
Olha o Helber.
Cara, o cara entra, é na minha casa, é uma equipe pequena, a luz é diferente, tem uma comidinha lá, senta.
Um barzinho.
Ô,
Vilela, agora, né? Porque quando eu fui, eu tive que levar minha churrasqueira.
E nem tinha extintor na época, você sabe.
Tinha, ia dar uma merda.
Vilela, você tá falando do público, né? Você chegou a fazer um estudo pra saber qual a idade que pega, se é mais homem, se é mais mulher.
É, o YouTube te dá isso.
Como que tá esse público?
O YouTube, basicamente, é sempre mais homem do que mulher, né? Em geral.
O analítico.
Só que o meu foi crescendo. Era muito homem, muito mais homem do que mulher, e agora tá mais parelho, mas sempre é mais homem do que mulher.
Idade
é de, por exemplo, Podpah, eu acredito que é um público mais jovem. Sim, e o meu é mais velho.
Esse que não é o sucesso é Podpah.
Esse é um mais
sucesso.
Jovem.
É um sucesso reverso. Hoje.
Então, mas ele não é mais só um podcast, ele tem outros programas. Então ele virou uma TV.
O Flow já era.
Não, o Flow tem
essa. Não, tá lá.
Tem uma relevância. Tem uma empresa.
Os caras fizeram uma grade de conteúdo que cada
quem
dia...
Quem é o melhor?
Hoje o Vilela.
É o Vilela. Hoje o Vilela. Tá aqui. O Frei Gilson. Quem é melhor? O Vilela, o Flow?
Vilela, maior.
A gente tem todos os prêmios aí.
Em ordem.
em ordem de audiência, você me corrija. Pode ir pra...
Não, de podcast é inteligência, pode
ir. O Juca não só foi no podcast.
Não, mas só de podcast. Agora, se pegar números gerais de todos os programas deles, aí vai dar outra coisa, porque eles têm programa de rima, tem programa de esporte,
da
casa, de esporte.
E podcast é o número um, assim.
Bom, o Vilela tá lá no Inteligência, você pode acompanhar lá todo dia ela tá lá, já é uma tradicional aí nas mídias. Obrigado por você ter vindo, Vilela, e boa demais, sorte pra você, cara. Boa sorte lá pro teu pai, grande, também.
Parabéns. Meu pai, dia 9 de abril, ele faz 80 anos, vou entrevistar lá.
Aê, boa. Não, você quiser fazer um churrasco.
Valeu.
Também.
Faz um churrasco. Rogério Vilela conversou com a gente aqui na PAN. Valeu, Vilela, obrigado.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Farol, se alguém.
programa de hoje, Mauro Naves.
Ó, o Mauro Naves aqui, esse é um dos grandes nomes do... Um dos maiores, né?
Sim, maior,
sim, é o maior.
Né? Provavelmente o maior.
O maior, né?
Menos, Samir, menos.
Pô, eu cresci 20 anos.
Depois que eu vim aqui, reclamei, cara, você
do
é forte.
Quê? Do
né? Pô, uma vez eu vim aqui, nunca disparei no Instagram, que eu não sou muito disso, né? Mas eu vim a última vez aqui e falei, pô, gente... Me segue aí, eu só tenho 170 mil, já fui pra 190, é graças a vocês.
Vai 200, né? Sucesso. Põe lá no Instagram do Mauro, você não usa? Você não usa muito?
Ah, cara, a minha filha é muito boa nisso e tal, me cobra demais de eu ficar lá.
É bom. Olha lá, tem 200 mil já.
Não, não, assim,
hoje a gente vai bater 200.
Vamos chegar a 200.
Não, mas não é isso.
Até o final do programa.
Coisas, eu acho que as pessoas se abrem muito, eu não sei se é o meu jeito, né? Mas parece que para ganhar seguidores, ah, que é isso, o cara quer saber o que você faz no dia a dia.
Sim.
Por exemplo, eu vim aqui e ainda não. Eu postei que eu estaria aqui, evidentemente. Não. Mas tem gente que estaria desde o elevador gravando. Não, gravando. Ó, tô chegando aqui no prédio da Jovem Pan, vou subir pro 20º andar. Olha só, agora tá lá o estúdio e tal. Enfim, eu fui ali, tava o Vampeta fazendo um programa e tal. Sim. Ó, tá aqui o Vampeta. Eu não faço isso.
Ah, entendeu? Sim.
Eu acho
mas é característica.
É, não sei. Eu não me exponho tanto assim. Mas vida que segue e reiterando aí, eu espero que o Santos se. Não vai ganhar, né? Não vai ganhar o campeonato. Não tem time pra isso.
Mas também não vai cair.
Que saia desse buraco aí e que o Neymar possa contribuir.
Sim.
Não é titular absoluto da seleção? Não, não é. Mas eu acho que ainda ele tem um papel interessante lá pra fazer. O que eu não gosto e não gostava do passado, você pega as últimas Copas que ele esteve, todo mundo jogava muito para o Neymar.
Sim.
O Vinícius Júnior pega a bola, o Rafinha, não sei quem, tem que procurar o Neymar, procurar o Neymar. Eu acho que ele pode ir lá agora no outro nível, o Vinícius está no outro nível, o Rafinha está no outro nível, e ele fazer parte do todo, do coletivo, talvez nem jogar 90 minutos, mas ainda acho que ele é diferenciado, e se ele estiver bem fisicamente, ele pode nos ajudar.
Trazer o Mauro, na sua opinião, tem um negócio na seleção que parece muito o Santos, que toda vez que você acha que vai, não vai. Porque individualmente você pega o elenco e fala, pô, não é pra esse time ser tão ruim assim e jogar tão mal. E essa é a semelhança do Santos até pra seleção. Por que você acha que a seleção ainda... Porque se você pegar, como você citou aí, você tem o Rafinha, você tem o Vini Júnior, você tem o próprio Neymar ali que você pode entrar. Por que você acha que essa seleção não vai?
Então, agora é o papel do novo técnico promover esse futebol coletivo. A gente não... Eu entendo, assim, você treina o time a cada 2 meses. O que, que o Ancelotti fez? 2, 3 treinos, aí fez 2 jogos, aí fica 2 meses e meio, sim, né? Vai encontrar com os caras agora 4, 5 dias antes. O Brasil tem mais 2 jogos pelas eliminatórias, Chile e Bolívia. E aí você não tem muito tempo. É vídeo, é um pouco de trabalho em campo. Aí o jogador chega a ter que dar uma descansada, porque acabou de jogar no dia anterior, né? Pelo time e tal. Então, mesmo assim, é a minha esperança, não sei que esquema ele vai usar, se vai colocar mais ou menos atacantes, etc. Mas minha esperança é que realmente...
Ah, retranca, né?
Ele encontra um jeito coletivo de jogar,
Carilli,
gente. Mas eu tô com você, nós temos bons jogadores.
Mas não tem mais lateral, né?
Lateral temos poucos.
Porque os caras falam...
Pouquíssimos.
Só que você sabe que eu tenho minhas fontes.
É, bastidores da
noite. Eu tenho minhas fontes. Hoje em dia você sabe que todo mundo é dono de jogador. Então o jogador, quando vai para ele, fala, não seja lateral. Lateral só cruza a bola, que é o que o nosso querido Cafu falava. Sim. Falava, corro, corro, corro e cruzo, cruzo, cruzo. Sim. Ele falou, não, você tem que ser atacante para ganhar mais. Então ninguém mais quer ser lateral. Ninguém mais quer ser lateral. Você sabe disso.
Todo mundo que nasce com esse dom de atacante.
Mas você sabe disso.
Mas
e aí você não tem lateral.
Meu filho não vai ser goleiro, meu filho tem que ser centroavante. Ah, ok, mas aí o cara começa a brincar lá na escola. Mas você acha que vai pegar a bola?
Disputa lateral, aquele Roberto Carlos.
Você é louco.
Lateral. Cafu, pô, você tá brincando.
O próprio Daniel Alves, tirando as polêmicas.
Sim. Daniel Alves.
Jogou bola, né?
Marcelo.
Mas não dá pra viver desse passado, vamos pensar
pra como frente, não, porra, frente. Como não? Vamos falar mal dos garotos. Claro, porra.
É maravilhoso, cara.
Dipolini, fala do Dipolini.
Meu Deus, calção de Dipolini é diferente, Dipolini, 7 centímetros mais alto, calção de uma de ouro, meu Deus,
Mauro
Naves, meu Deus, no pique, vai lá, Mauro Naves, você, suas expectativas para a Copa, Neymar, menino Ney, traz o caneco pra gente ou não? Meu Santos, palestra, depois do intervalo, mas vai lá, Mauro Naves, é com você.
Uma música tarantela, uma cor verde, uma comida italiana, um time. Jornalista não tem time.
É isso aí. Jornalista Futebol Clube, é sempre. Meu Deus.
Ô, Mauro.
Essa época que era bom esporte, que era sério. Hoje em dia tem aquele Cazé lá, que é a maior coisa.
Você não gosta?
Eu não gosto do Cazé. O Cazé, aquilo lá é do esporte interativo.
É.
É do esporte interativo, né? Que é uns bilionários que são. Você gosta?
Não é mais, né? Agora é, acho que é da Live Mode.
Você gosta?
Que vende. Eu não tenho muita oportunidade de assistir, né? Eu agora tô na Amazon Prime, a gente faz um jogo, às vezes faz até no horário deles. É um jogo por semana na Amazon e tô lá toda segunda-feira na Band com o Galvão e amigos lá. Eu não... É quando eu vou assistir, eu assisto a Amazon, entendeu? Eu assisto a Band quando tem jogo por lá e tal. Mas eu acho que mudou, Emílio, mudou. Não dá pra ficar saudosista nesse sentido. Eu entendo o que você falou e tal. Eu vou tomar um café lá embaixo, o cara falou mais ou menos o que você falou. Pô, que saudade de você, do Tiro Marcos, na seleção, etc.
Claro.
Mas era um outro jeito de cobertura, né? Hoje, com rede social, com vários streams, são maneiras diferentes de tratar o futebol e tal, às vezes com desrespeito. Aí vai de cada um.
É.
Muita piada, muita coisa e tal. Vocês fazem aqui entretenimento e falam sério também, né? Daqui a pouco saber do Samir como é que se o café vai subir ou não a saca, que é isso que me interessa. Depois do programa, viu, Samir? Saber se as sanções aí saca vão chegar no café. Mas assim, não me desagrada. E acho que também tem dado, né, nesse nosso meio aí, cada vez com menos opções de trabalho, nesse meio jornalístico, esses canais todos aí tem aberto portas para muita gente. Tem muita gente se empregando, tem muita gente.
Não, sem dúvida. Coisa. Sem dúvida,
tem, né, mano?
Fica pulverizado, mas também bastante. Fica mais esculachado, mas
difícil,
né?
Mas quem não quiser, vai no outro. Mas que você não gosta dessa linha, você vai no outro stream, você vai no outro. Mal, porque...
Na Globo?
Não sabe onde vai passar.
O cara fala
Guol,
sabe onde vai passar.
O cara da Globo,
Guol.
Ele fala Guol.
É isso aí que é
Guol. A mina, eu não sabia. A mina copiou do cara, ele fala Guol. É o cara da Globo, teu amigo.
É, meu amigo.
Por que ele fala Guol? Fala, dá um toque.
Ele mudou, ele não. Você é brother do cara.
Você é brother, fala é Gol.
Tem narrador que não fala Gol, só fala o nome do time ou do jogador. Eu vejo também críticas.
Por que ele fala Gol?
Gosta de gritar Gol.
Guol!
Ah, quer ser diferenciado.
É.
Mas não é bom. Pra gente que é mais raiz, é lógico que essas coisas chegam até a incomodar, né, Emílio?
Porra.
Ele também é raiz. Aí me tem a cara de novinho, ele é novinho.
Ele é novo.
Mas ele acompanha isso há muito tempo, então ele também eu posso colocar nesse grupo de
da velha guarda, raiz, da Portela.
Né, não, eu gosto, eu achava legal, vocês tinham assim um contato, mesmo o jogador hoje em dia com rede social, né, fica acabou. Meio...
O jornalista hoje tá privado de muita coisa, vai perguntar negócio pro jogador, no WhatsApp, né, eu ainda sou do tempo que eu gostava do tete a tete, chegar, Emílio, você tá indo lá pro time e tal, aí, dependendo da sua vacilada, até no olhar, você já sabia, o cara precisa... Hoje pergunto pra você, você vai escrever o que você quiser ali, vai me tirar do foco e tal, é diferente. Acho até que os caras que cobrem hoje têm mais trabalho para apurar mesmo notícia, porque, primeiro, você não vai num treino, então não adianta falar, por que não escalou o fulano? Mas eu não tô vendo o treino, não sei se ele tá treinando bem, se ele tá treinando mal.
Certeza.
Às vezes vem o Renato Gaúcho e manda isso na entrevista. Ah, vocês não acompanham, eu que sei como é que meu time tá treinando, eu que sei se o cara tá bem fisicamente. Sim, ok, mas antes a gente sabia um pouco também, porque a gente...
Tete a tete, você tava lá.
A gente assistia aos treinos e via se o cara tava correndo, se não tava, corpo mole. Ah, o Memphis corre no treino? Não sei. O cara vai lá ver só 15 minutos do aquecimento. Então você só analisa o jogo, pelo jogo. E às vezes quando o jogador é sacado ou não é escalado, houve agora com o Pedro e tal, essa polêmica toda aí. Ah,
o Pedro
tava fazendo corpo mole. Se aquele treino fosse aberto, todo mundo ia ver.
Já ia ver.
A diferença do treinamento dele pros outros, né? E hoje em dia isso não é possível. Então fica mais difícil apurar, inclusive.
Boa. Essa questão até da galera, assim, até do jornalismo esportivo mesmo, hoje se importar muito mais com a vida, tipo, íntima do jogador do que isso que você tá falando. Pô, não vê o cara treinar, não vê o cara jogar direito. O que você acha que, assim, isso é mais prejudicial pro jornalismo ou pro próprio atleta?
Agora, o atleta hoje em dia também se expõe muito mais do que antes, porque ele tem um Instagram que ele também quer bombar, ele coloca coisas, que aí, como você não vê o treino, você vai comentar o que ele tava fazendo fora do treino. Ah, o cara tava numa festa, lá, o cara tá num churrasco, o cara tá lá namorando, tá não sei o quê. Eu acho que isso é ruim. No meu tempo não tinha muito isso. Óbvio que tinha as bagunças, óbvio que você ficava sabendo, o cara que saía de treino, junto. Fazia, etc. Só que hoje, do treino, você abre o Instagram do jogador, praticamente você não vê nada. Você vê lá uma foto parada, uma coisa. Agora, em compensação sobre a vida dele, tá tudo ali. Então, se ele expõe ali, ele tá sujeito a receber comentários sobre aquilo ali.
a gente...
acho ruim, vira meio fofoca demais.
É. Vira política também, acabou. É. Acabou, acabou assim, né?
Mas o presidente, por isso que a gente fala, a gente tinha sempre que a gente estava começando, que a gente era novato nos clubes, nos CTs.
Mas Mauro, você era repórter?
Era. O Mauro, mesmo com o porte que ele já era, ele sempre...
Mas você entende de futebol?
Não, eu copiava o que eles faziam. Ah. Eu pegava as colunas que o pessoal escrevia e eu falava igual. E o Mauro sempre, nunca se negou a ajudar os novos. Porque alguns que não são nada viram as costas. O Mauro não, por isso que eu, o Presida...
É,
e
essa história pergunta do Presida, presidente da imprensa, tá? Um pouco pela idade também, né?
Não, é porque você é querido.
Não, é pelo respeito.
Aí eu já era mais velho que a grande maioria e tal.
Carinho.
É, e até hoje eu tenho essa dúvida se quem me chamou primeiro presidente da imprensa ou presidente da resenha, se foi o Ivan Moré ou o Thiago Leifert.
Assim, eu acho que foi o Thiago.
Na televisão, sabe, num Globo Esporte da vida, eu acho que também que foi o Thiago. Mas o Ivan falava muito de presidente na resenha. Por quê? Quando o Ronaldo estava na seleção, e Robinho e Diego foram para a seleção, eles voltaram com esse discurso. Ah, a gente só queria ficar com a resenha do presidente, que era o Ronaldo. O Ronaldo comandava tudo ali e tal. E aí o Ivan pegou esse termo e tal. Ah, pô, e aqui na redação... quem é o cara da resenha? Ah, é o Mauro, etc. Então ficou. Aí ficou o presidente e tal, mas acho que no ar, me chama, vamos falar com o presidente agora e tal. Me parece, Ivan, desculpa, mas que foi o Thiago Leifert. Mas enfim, ficou mas e tal, e pegou.
Jogo ruim você não fazia, né? Não. Diz que vinha na escala e falava, esse jogo eu não vou fazer.
Riscava.
É. Nem ele, nem o Galvão.
Mentira.
Nem ele, nem o Galvão Bueno.
Ele mandava WhatsApp, Galvão, esse é
ruim. Jogo ruim eu não faço,
talvez,
amigo.
Talvez um diferencial da minha carreira tenha sido isso, de não negar as pautas, não reclamava, conheci muita gente lá dentro.
Tá vendo, Fufa?
Que negava, não, esse jogo é ruim. Aí, eu tenho um exemplo sensacional sobre isso, Emílio. Foi o seguinte, eu tinha vindo de uma cobertura, não me lembro agora, Copa América, amistoso da seleção, não era Copa do Mundo, mas era um jogo grande, tinha acabado de chegar. E aí, na terça-feira, me escalaram para ir em Santo André, fazer Santos e Santo André. O cinegrafista falou comigo, pô, Mauro, esse cara deve estar de brincadeira.
André, meu, pegar a partida.
Ninguém quer fazer o Santos.
Não, porque era terça-feira à noite. E Santo André, trânsito ruim para chegar lá, você tem que ir 2 horas antes, na época e tal. Hoje,
credenciar.
Tal. Não deve ter melhorado muito o trânsito para lá. Mas enfim, e eu não me esqueço que o cara falou isso. Pô, mas os caras estão de sacanagem com você, te dar colocar um jogo desse depois disso. Eu falei, eu não nego não, porque se eu falo não vou, sei lá, ia ter que vir alguém. Mas enfim, chego lá, foi a Madre, o 5, deixou até um amigo dele, o zagueiro, caído, blá, 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 e eu tava atrás do gol assim, e tô vendo, veio o Neymar, pá, Neymar tinha, sei lá, 18 anos, ela, aí eu virei depois pro cinegrafista e falei, você filmou bem isso? Isso aí é que vale a pena vir aqui numa terça-feira.
É.
Valeu a pena, você entendeu? E aí, pô, deu uma baita matéria, ele rebentou naquele jogo, esse gol, tá, como diz o outro lá, tá no o Renato Gaúcho fala, tá no DVD, com certeza esse gol lá contra o Santo André tá no fantástico. DVD do Neymar. Enfim, é isso. Então, às vezes, você pega uma bela história numa pauta que parece furada e você traz uma bela matéria e tal. E às vezes você vai no clássico, o clássico é uma...
Não é ruim de nada,
0-0. Mas você tem idade e experiência. Você vai entrar pra política do futebol? Uma CBF, uma direção de um clube, alguma coisa?
Converso com ele.
Respeito.
É o Boquinha de Tamanduá.
Respeito. Idade e experiência.
Quando vê uma política do futebol para endireitar essa sujeira?
Não, acho muito difícil, acho que não é o meu papel, não. Eu tô mais para ir para esse Caribe lá do Nordeste. Acabei de construir uma casa em Japaratinga, em Alagoas.
Isso que é maravilhoso, mano.
Tô querendo pegar, é manso, entendeu? Emílio, eu fui fazer o contrato com a Amazon, o Galvão fez de 3 anos, e eu falei pro cara, eu quero só 2. Ah, mas como assim? Porra, o Galvão, são 3, você vai trabalhar junto? Eu falei, cara, cada vez eu quero tirar o pé. Acho que daqui 2 anos não vou parar. Vou ter que chegar lá no Amazon Prime e falar, ó, me dá mais 1 ano, sei lá o quê e tal, porque ainda tem muito boleto pra pagar, né?
E aguentar 3 mas... anos com o Galvão também, que é muito amigo, não. E tem histórias maravilhosas.
Não, mas é assim, porque eu estava sempre pensando, desde que eu saí em 2019 da Globo, eu queria uma coisa mais leve. Aí o Galvão me convidou, tava na ESPN 6 dias por semana. Tava lindo, maravilhoso, ambiente bom, gostava muito do programa, das pessoas que faziam lá o programa comigo, mas era de segunda a sexta e o domingo. Então, assim, você perde convívio com família, uma viagem,
pô, casamento, vida,
muita coisa.
É igual um plantonista.
E pra quem ficou 30 anos viajando, hoje eu curto a minha neta, que vai fazer 6 anos, mais do que eu pude curtir a Raíssa. Sem dúvida. A mãe, né, que é minha filha, o próprio Maurício, meu filho, porque viajava muito e tal. Então eu tava, tô querendo tirar viajar. O bolo. Então entrar nessa política aí, eu acho que eu tô fora.
Muito bem, estamos conversando com Mauro Naves aqui na programação da Jovem Pan. Mande a sua pergunta e para seguir o Mauro, arroba Mauro Naves nas redes sociais, é o Instagram dele.
Sabe que tem um diferencial, Emílio? Sabe que quando tem? A gente faz um programa aqui há muito tempo e o Mauro tem amizade, você tem uma puta amizade com o Galvão Bueno.
Ele gosta do
Eu Galvão. Adoro, eu sou muito fã. O Mauro que me contou a história lá, você foi na Espanha comer a paeja.
Fiquei responsável a partir de hoje, viu, Galvão? De te convidar para vir aqui falar com esses
dois. Ele tem que vir aqui, que eu sou fã demais.
Eu chamei ele, encontrei no aeroporto. Ele falou,
é muito pequeno. Mas o Mauro, aquela história da paeja que eu adoro, que o Mauro foi comer lá uma paeja, ele falou, não, aqui tem que comer cordeiro, vai comer cordeiro, Mauro. Então vai do pé da paeja. Que ele é sempre especialista em tudo. E continua com essa relação com o Galvão, e agora tem o Neto, que o Neto, ele é bom demais, é meio cagueta. Porque no programa que ele foi lá, ele falou, eu vi você lá no lugar que não pode falar, né, Maurão?
Cara, o Neto é aquela maluquice do Neto, né? Ele foi lá de convidado, a primeira participação dele, ô, prazer estar com você, Mauro Naves, fui muito na putaria com ele, né?
Puta cara deselegante. É sacanagem, né?
Puta cara deselegante.
É igual o Zucca,
Galvão.
O Zucca é mais assim.
O Emílio Zucca é mais mulher.
O Daniel é assim.
O Daniel,
mas é. Mas já assim, tava na Rússia, ele não falava.
Em 1990, eu não tava casado com a Patrícia, porque ela tá lá assistindo o programa, falar, quando é que é isso?
Há muitos anos.
90, campeão brasileiro, 91. Mas eu olhei.
O Neto era criança.
O Neto manda essa, né?
Na hora. Abrindo e o Galvão, eu não tava, não.
Não, o Galvão falou assim: é o mal. Muitos e muitos anos que trabalhei com o Galvão, aí havia parado, né? Eu saí da Globo, depois ele sai também, enfim. Tivemos os dois na Copa do Catar, mas ele ainda pela Globo, foi a última dele, eu já estava pela ESPN. E agora veio um convite dele, cara, assim, do nada, ele me chama pra jantar, eu não convivo diariamente, o Galvão não para, né? É Londrina, é Bagé, é cavalo, vinho, etc. Aí ele tava em São Paulo, me chamou pra jantar, aí veio com essa, falou, ó, tô pra aceitar aí o convite da Amazon Prime, eu queria que você fosse lá e ser comentarista. Então já foi uma mudança de perfil.
Pô, legal.
Que na Globo eu fui mais de 30 anos repórter, na ESPN já sentava na bancada.
Isso, na ESPN palpitar, você já era, já era comentarista, né?
E aí falei, pô, paga, e aí como é? Não, é um jogo só sábado, é um jogo. O Campeonato Brasileiro tem 10 jogos por rodada, 9 pertence à Premiere, ao Canal Globo, etc. E esse único exclusivo é do Amazon Prime. E normalmente será feito no sábado e tal. Eu falei, pô. Aí fui lá, vi o mesmo salário. Falei, ué, trabalhar um dia.
Opa!
vou tirar o pé. Para quem quer tirar o pé, ficar mais em casa.
Claro.
É isso mesmo. Aí, duas semanas depois, eu falei, ó, tô com uma ideia aí de fazer um programa lá na Band também, toda segunda, queria que você fosse, falei, cara, já tá meu sonho, não arruma mais emprego, não, Galvão tá com uma vitalidade que
ele tem um gás, né?
Ele tá com gás aí, ele deve tomar o magnésio aí do Emílio, será
você que? Sabe, mas o Galvão manda bem, né?
Sim, deixa buraco.
O Galvão, cara, eu acho que ele é melhor de longe, né, na televisão. Tinha o Luciano também, que era bom, né?
Sim,
né? O Silvio Vale. Luiz também.
Todos.
Mas assim, o Galvão, eu tava comentando ali antes de entrar, ele além de todo, óbvio, o Luciano foi muito bom também, foi um monstro. Mas o Galvão teve, além de ser ótimo, excelente, tá lá, o maior deles pra mim, e oportunidades que outros tiveram, o Galvão narrou tudo nos últimos 40 anos de relevância pro esporte brasileiro, não o futebol. Ele narrou.
Fórmula 1,
ele narrou Olimpíada, ele narrou, entendeu? Uhum. A gente fez uma homenagem, o Galvão fez 75 anos agora, segunda-feira, a gente foi fazer uma homenagem lá da Band, no programa, aí você começa a ver. A primeira medalha da Rebeca, é com o Galvão. Fórmula 1, evidentemente, para nada.
Vôlei, né?
Do Ser. Aí vai pro vôlei, aí vai pro futebol, vai no Tetra. Pô, 24 anos que não ganhava, ganhou o Tetra e depois 2002. Então o Galvão participou de tudo e participou com intensidade, lógico, muito profissionalismo. E para tudo ele tem uma história mesmo, porque ele viveu aquilo, não é que ele tava de bobeira, né? Aí acaba a Copa, o Romário entrega para quem? A camisa do jogo? Ah, pro Galvão. Aí torcendo, pô, convivência de irmãos. Enfim, ele viveu intensamente tudo isso. Então, além de eu achá-lo melhor, ele teve oportunidades que às vezes a Band não estava narrando, você não tinha o Luciano, você não tinha Silvio Luiz, mas independentemente, e outra, né, ele narrava onde dava um pico de audiência enorme,
mas ele bancou, né? Então, que era, né? Mas você sabe que a transmissão é o narrador.
Estou procurando uma pergunta aqui do Juan Alba, Juan, tá?
Quem é Juan
As pessoas estão vendo, é o ator maravilhoso.
Juan Alba. Juan Alba.
Já, agora ele falou que ia mandar uma pergunta aqui, Juan. A única que eu estou procurando aqui, estou cheio de recados. Se você não mandou, já era. Mas vamos continuar aqui, Juan.
Mas o que a gente se apega é no narrador.
Sim.
Na transmissão do futebol, né? É o narrador.
Ele que norteia a emoção toda. Ele que dá o tempero, né?
Quem é que sobe? Quem é que sobe?
Quem é que eu sou? Porra,
nossa, cara, sua festa.
Você sofreu.
Posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário!
Aí, ó.
Vai, Romário! Isso é controlando. Tem como.
Um inferno essa transmissão.
Tem como.
Fica nervoso,
né? Não, a emoção que ele passa, né? E sempre passou, realmente. E sobre esses bordões, né? Quem que sai, quem não sei o quê, até a gente estava comentando no programa lá. Tem uma que ficou também icônica, que é Sai Que É Sua, Taffarel.
Isso aí,
Mas ela começou de outra forma. É que o Taffarel não saía do gol.
Era uma
cobrança.
Sai
que é sua, Taffarel, que o Taffarel não era muito sair e tal. E aí depois, Taffarel, claro, monstro também, enfim, pegou gols e. Pegou o pênalti até em semifinal de Copa do Mundo, é óbvio que ele.
Vamos lá. Ele tá parado!
Esse é o ar! Isso é maravilhoso!
Sai que é sua!
Exatamente! Inferno!
Aí na hora do pênalti, aí sai que é sua, Taffarel. Mudou o sentido. No início era um sentido de cobrança e depois só de elogios pro grande Taffarel.
Você tem mais alguma pergunta? Uma pergunta sem ser
polêmica.
De mulher, polêmica. De falar de polêmica. Mulher. Aí vamos chegar no nosso pé, vamos cancelar a gente.
Se eu achar que não devo, eu não respondo. Ele pode ficar à vontade. Mas eu respondo.
Eu gostaria de. O Mauro, que tem uma visão muito grande, e aí você falou, gostaria que ele fizesse um comparativo. Da TV, que agora o streaming está tomando conta. Então eu gostaria que ele visse ou falasse se é um novo futuro, se a TV aberta, mesmo com grandes eventos, vai perder muito com a chegada dos streamings.
Vai perder muito, não. O Ibope agora é diluído, né? Nós estamos falando aqui de uma TV que há pouco tempo não tinha. Né? Nós estamos aqui, nós estamos lá roubando espaço.
Sim,
estamos roubando no bom sentido espaço de alguém.
Sim.
Vai buscar a publicidade aí, que podia estar em outra. É que antes, né? Eu venho lá de um tempo que realmente eram três TVs só abertas.
Monopólio.
Estou sabendo que vai sair até uma TV aberta agora. Não imaginava nem como é que o cara tinha as antenas. Mas enfim, isso é para agosto aí, vocês vão saber. Não souberem, vai sair aí. É. Aí o que acontece? É óbvio que com esses streams você vai ratear. Acabou de falar da Cazé TV, estamos falando do Galvão, o Galvão está num projeto aí da N Sports, da Copa do ano que vem, o Galvão vai estar na N Sports.
Tá com que é N Sports?
É um streaming igual aos outros.
Igual o Cazé?
Igual a Amazon
Cazé Prime, é esporte interativo.
Não é.
Mas os caras bilionários, né?
Não,
os caras
bilionários. Sim, mas enfim, para entrar nisso e montar um streaming, não dá para estar... passando necessidade, né? Esse negócio é pesado. Porque os eventos são pesados. Então, para você atrair o telespectador, o Fuzil acabou de falar, você tem que botar um bom evento. Como é que você compra uma Copa do Mundo e põe num stream desse?
Caro, né?
É caro. Então, tem que ter gente com bala mesmo. Isso não tenha dúvida. Mas é óbvio que vai diluindo. Hoje você pega os ibopes da novela das nove, como é que é agora?
É, o tempo, as pessoas. As pessoas não têm mais muito tempo disponível para tanta
extração,
oferta, né?
Pessoas,
muita oferta. É.
Hoje você entra num stream
e aumenta a porcaria também, né?
Hein?
Porque aumenta as porcarias também, né? Antigamente você tinha um monopólio, mas é um monopólio de gente boa fazendo o que estava fazendo. Hoje qualquer um pode fazer.
Tendo um pouco de dinheiro e tal, um pouco de criatividade. Às vezes cai qualidade. Mas não é fácil montar um stream. Eu vejo aí, contra o narrador, mês passado eu tô montando uma TV. Não vou falar o nome dele aqui. Tá. Falei, cara, mas como é aqui as fotos? Eu comprei Live U aqui, eu comprei quatro, não sei o quê. Aí começa no YouTube, do YouTube ele vai tentando e daqui a pouco...
Monta uma grade, né?
Monta uma grade e tal. Agora... evidentemente, para montar o que vocês montaram aqui, tem que ter dinheiro, tem que ter talento,
seu Sami.
Tradição.
O Sami agora o Sami ele tem inteligência artificial.
Ele manda tudo.
O Sami não monta, ele desmonta. Manda todo mundo embora.
Mas vai diluir, com certeza.
X-Sports, né? Já falaram, o grupo Kalung e ESPN fecha parceria para o X-Sports. Então. Novo.
Aberteiro da
Calunga.
É a Calunga.
Ex-Sports. Oh, o Calunga tem um canal. Sim, a MTV, então, era MTV. Isso, 30, era. A MTV era MTV. Dele.
Então, aí
era a MTV 32, né?
Isso, é, só é, que as antenas estão lá. É isso que eu soube. As antenas continuam lá. Fechou a MTV e ficaram as antenas. Aí ele ligou, ele chegou a alugar um tempo para um pastor evangélico, ficou um tempão, e pega o Brasil todo.
Sim.
E as antenas estão lá.
Aí, sim, é canal aberto.
Aí é canal aberto, cara. É. Que eu pensei que hoje em dia fosse muito difícil entrar com uma licitação lá em Brasília, conseguir um canal tal, já existe. E aí agora desfez o contrato com o pastor e vai, vamos ter, acho que a partir de agosto agora.
Mas você
aí
é muito caro, né?
É. Mauro Naves é caro. Do Mauro.
Não, não é que ele é Mauro caro. Naves, é um Mauro Naves é daquela turma da Globo que ganhava milhão.
Muito bem. A verba de...
Você tem saudade, né, irmão? Você tem saudade? Viajava.
Tem saudade.
Só viajava.
Sonhava
de,
com só, isso.
Só viajava de executiva. Tudo em contrato.
Quando não era jato particular.
Não, não, não. Aí também você exagera.
VR $300.
Tudo de executiva.
Antes cesse, como diria o
amigo. Maquiador pessoal e figurino.
Não, nunca tive isso, não. Até que executiva houve um período, sim.
Lógico que
eu fui no diretor.
Pegava os pontos do Galvão.
Não, porque a gente viajava nos mesmos voos da seleção e a seleção tava na executiva, quando você chega no aeroporto, você tá lá em Dubai, ela vai pro lugar que a turma da executiva vai, e a gente fica do lado de fora. E naquela uma hora que às vezes você tá fazendo ali uma escala, é a hora que você fala com o
que
técnico,
você ganha,
com os jogadores, etc. Então tinha um resultado.
Legal.
Não era só porque você viajava mais confortável, não, é porque também
óbvio,
profissionalmente
com...
funcionava bem e tal, mas foi um período só e...
Mas você sabe, sabe que o respeito profissional, eu acho que na carreira da gente, coisa mais legal o respeito.
Claro, credibilidade sempre.
Que você sempre teve, né?
É, graças a Deus.
Muito. Né? Isso é que é o mais legal.
Por isso, fico muito satisfeito. Também não sou que nem o Fuzil, que era traíra com o jogador.
Ah, sim, pegava mulher de jogador, que ia na festa dos caras,
Zampiroli. Eu fumei meu primeiro cigarro com o Marcão e nunca falei que ele fumava.
O cara pegou a Zampiroli do Romário. Pegou a Zampiroli do Romário.
Furou o olho do Romário.
Mauro Naves conversou com a gente. Entra lá nas redes sociais, @MauroNaves, para você seguir aí o nosso querido convidado de hoje.
Foi um prazer.
Obrigado, Mauro. Obrigado. Valeu. Boa sorte para você. Tamo ligado aí.
Valeu.
Lá na Amazon. Vamos lá.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já. Pônico.
Conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
Ela gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping in me. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. strength for us, but he keeps.